DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Moçambique está a 10 dias de votar no novo Presidente da República. Venâncio Mondlane, do Podemos, promete onda imparável após 9 de outubro.
Eles podem fazer as mafias que quiserem fazer, mas a verdade é que o tsunami que há de vir este ano vai arrebentar com tudo e todos.
Daniel Chapo, candidato da Frelimo, diz que é o único motorista que pode conduzir o povo.
Vamos trabalhar contra a corrupção. Vamos trabalhar para servir. O líder tem de ser, antes de qualquer outra coisa, um servo do povo e não se servir a si próprio.
Ossuf Momad, líder da Renamo, defende compromisso coletivo.
Por isso, no dia 9 de outubro, antes de irmos realizar as nossas atividades, primeiro temos de ir votar na mudança em Moçambique.
Em Angola, Teixeira Cândido deixa o Sindicato dos Jornalistas ao fim de 26 anos. O jurista diz que não sai totalmente satisfeito com o panorama atual.
Continuamos a enfrentar constrangimentos no exercício profissional. Continuamos a ter uma regulação que não promove nem garante a liberdade da imprensa.
No futebol, duelo entre Bayern Munique e o campeão Bayer Leverkusen na quinta jornada da Bundesliga terminou empatado a uma bola. Neste jornal conta ainda com mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O calendário marca o dia 30 de setembro e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Depois de 10 anos à frente do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido está de saída. Pedro Miguel, jornalista da Rádio Nacional de Angola, é agora o novo secretário-geral do sindicato. Já Teixeira Cândido aponta como grande ganho a publicação no Diário da República da legalização do sindicato, 26 anos depois da sua criação. Em entrevista à DW África, o também jurista considera que o ultraje do artigo 333 do Código Penal angolano foi um retrocesso que impede a liberdade de imprensa. Falou com Teixeira Cândido o nosso correspondente Adolfo Guerra.
O jornalista e jurista Teixeira Cândido terminou no sábado 28 de setembro o seu mandato à frente do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, cargo que exerceu por 2 mandatos de 5 anos. Em entrevista à DW, Teixeira Cândido diz que deixa a responsabilidade de secretário-geral dividido.
O que podemos garantir é que demos tudo o que tínhamos, no que a capacidade, competência, inteligência, esforço, diz respeito. Pergunta se saio satisfeito ou não. Porque temos muitos desafios, continuamos a ter muitos desafios na classe, continuamos a enfrentar constrangimentos no exercício profissional, continuamos a ter uma regulação que não promove nem garante a liberdade da imprensa. Tivemos um período legislativo que retrocedeu todas as garantias que nós tínhamos.
Teixeira Cândido apontou como um dos problemas que impede o exercício profissional a lei sobre injúrias que a classe enfrenta, sendo o último episódio as detenções de jornalistas da Rádio Despertar e a correspondente da agência Lusa.
Em 1992, um jornalista, se tivesse que ser julgado, não tinha que ser reincidente, era necessário que o jornalista tivesse praticado antes o mesmo crime que lhe é imputado agora, e só nessas circunstâncias é que o jornalista podia ser condenado e eventualmente cumprir a sentença. De 92 para cá, todo o ato legislativo foi exatamente para cercear liberdade. E hoje temos não só um código que permite, por exemplo, que o jornalista seja responsabilizado quando o que recomenda a União Africana é a descriminalização, mas ao mesmo tempo temos o artigo 33, sobre o qual os jornalistas também podem responder, porque se tiver em vista uma crítica ao Executivo ou ao Presidente da República, o artigo 333 pode servir também para o jornalista, o que para nós é um retrocesso.
O líder sindical disse também que sai com alguma frustração por, durante o seu mandato, não ter conseguido construir a sede nacional do sindicato com 33 anos de existência. A situação da remuneração aos jornalistas ligada ao setor privado também foi um dos grandes desafios deste período de 10 anos. Durante o atual mandato, verificaram-se várias vezes assalto às instalações do sindicato por pessoas desconhecidas, até o momento que roubaram computadores. Teixeira Cândido aponta ainda a não publicação no Diário da República do Estatuto do Jornalista jornalista que impediu neste período financiamentos. Em dezembro de 2022, os jornalistas protestaram pela primeira vez na sua história para exigir liberdade de imprensa e melhores condições.
Um dos desafios que perseguem o sindicato dos jornalistas desde que o sindicato foi fundado, as incompreensões, as conotações com partidos políticos, tudo isso resulta um pouco desse nosso Estado, que ainda não é efetivamente democrático, como era o nosso ideal, não é? São esses constrangimentos iniciais que nós enfrentamos. Enfrentamos nós, mas enfrentaram todos os nossos, mais ainda quem, por exemplo, fundou o sindicato dos nossos angolanos, teve, obviamente, muito mais dificuldades, há muito mais constrangimentos nessa caminhada. E, como dissemos, só para dar um exemplo mais claro de grande constrangimento que o sindicato enfrentou e vem enfrentando desde 92, é que nós tivemos de esperar 26 anos para ver publicado o nosso Estatuto em Diário da República. Maior constrangimento do que esse não pode existir. Sem o Estatuto, quase que não podíamos estabelecer relações com financiadores, com rigorosamente nada. Ficámos 28 anos ou 26 anos impedidos quase que de trabalhar.
Durante o mandato, verificaram-se vários encontros com diferentes órgãos do Estado. Ainda assim, Teixeira diz que muitos problemas ainda continuam. TW Adolfo Guerra.
Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos, em Angola, como é que o jornalismo se pode libertar das amarras do poder político. O Luís Minilson escreve-nos que apenas será possível quando Angola, aí se for uma democracia plena. E o Marlon escreve-nos que João Lourenço estrangulou toda a imprensa pública e algumas até do setor privado. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique está a 10 dias de votar nas eleições gerais para escolher o próximo presidente da República. O candidato presidencial Venâncio Mondlane avisou em Montepuez que, após 50 anos de humilhação e de roubo, cito, depois do próximo dia 9 de outubro, haverá uma onda imparável.
Se acham que vão voltar a usar mentiras, fraudes, manipulação, roubar a vontade do povo, é bom saberem que desta vez não vai ser como as outras vezes, porque os jovens já me disseram que estão disponíveis a perder a sua vida para defender esse país. É que o tsunami que há de vir este ano vai arrebentar com tudo e todos.
Um dos rivais, Ossuf Momad, candidato presidencial da RENAM, pulou ao voto em Sofala e voltou a atacar a Frelimo.
Mudar para vocês amanhã terem emprego, para termos as boas vias de acesso. Esse é que é o nosso projeto. Já chega o sofrimento. Vocês estão pobres. É através da má governação da Frelimo. Eles vêm mentir. Vão fazer. Não podemos aceitar isso.
Já Daniel Chapo, candidato presidencial da Frelimo, partido no poder, promete sim combater a corrupção.
Vamos trabalhar em todas as províncias, distritos, postos administrativos, localidades e povoações. Vamos trabalhar contra a corrupção. Vamos trabalhar para servir. O líder tem de ser, antes de qualquer outra coisa, um servo do povo e não se servir a si próprio.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, morreu o cardeal Alexandre do Nascimento. O cardeal faleceu no último sábado em Luanda, vítima de doença aos 99 anos. Num raro ato de concordância, o presidente da República e os partidos MPLA e UNITA lamentaram a morte de Alexandre Nascimento. João Lourenço expressou profunda consternação pelo óbito, considerando que Angola perde um dos seus filhos mais insignes e que os seus feitos serão perpetuados ao longo de gerações. Já a UNITA disse em comunicado que não restam dúvidas que os angolanos perderam um intérprete defensor das suas nobres causas. E em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro Patrício Trovoada defendeu na semana passada uma reforma da Constituição da República. O também líder da Ação Democrática Independente disse que o partido que sustenta o governo no Parlamento pretende avançar com a revisão da Constituição da República para clarificar aquilo que chamou de zonas de confusão no texto fundamental. Em declarações à DW África, o analista são-tomense Liberato Muniz considera que a proposta do primeiro-ministro a pensar nas eleições gerais de 2026 não faz qualquer sentido.
Só a comissão política do seu partido pode ter iniciativa, mas não tem capacidade de, só por si, fazer a revisão constitucional. No meu entender, se for para mudar a Constituição para o presidencialismo, para satisfazer a necessidade do atual primeiro-ministro ou de qualquer uma outra pessoa em particular, não faz sentido. A necessidade de revisão constitucional é no sentido de encontrar os melhores mecanismos que possam, efetivamente, satisfazer as necessidades de São Tomé e Príncipe e de toda a população. Eu entendo que a maior intenção do atual primeiro-ministro é ele pôr em prática talvez um dos seus maiores sonhos, que é ser presidente da República e ter todo o poder à sua volta.
Ouvimos o analista são-tomense Liberato Muniz numa entrevista conduzida por João Carlos, que poderá ouvir na íntegra no Jornal da Noite desta segunda-feira.
DW África. Deutsche Welle.
Desde o lançamento da sua política de iniciativa africana em 1998, a Turquia tem como objetivo reforçar os laços comerciais, diplomáticos e de segurança com o continente. Nas últimas duas décadas, a Turquia aumentou o número das suas embaixadas em África, de 12 em 2002 para 44 em 2022. A crescente influência turca no continente africano reflete-se no aumento do volume de comércio, que passou de 4,85 mil milhões de euros em 2003 para mais de 41 mil milhões de euros em 2022. Antes de cair para 37 mil milhões de euros no ano passado. O que os investidores turcos consideram mais apelativo é a população jovem de África e a crescente procura de bens que prometem grandes benefícios económicos. Mas as iniciativas da Turquia têm de competir com projetos lançados pela China, Rússia e países árabes da região do Golfo que procuram aumentar a sua influência em África. Em 2011, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que na altura ainda era primeiro-ministro, foi o primeiro líder político não africano a visitar a Somália em duas décadas. A sua visita impulsionou o envolvimento de Ankara na Somália e em África como um todo. A capital da Somália, Mogadíscio, passou a albergar a maior base militar da Turquia no estrangeiro, tendo sido assinados vários acordos bilaterais nos últimos meses, incluindo uma cooperação mais estreita em matéria de defesa e segurança, bem como um acordo para a exploração de campos petrolíferos ao longo da costa da Somália. Por muito ambiciosa que a estratégia africana da Turquia possa parecer, o país tem falhado persistentemente em atingir os objetivos de volume do comércio com a África de 50 mil milhões de euros anuais. Em 2021, Erdogan chegou a anunciar que o comércio de 75 mil milhões de euros era agora o objetivo para o comércio com a África, sem dar um prazo para atingir este objetivo. O Fouque Tepebas, investigador do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Basileia, afirma que não chega apenas a anunciar objetivos. Ao estabelecer estes objetivos, é necessário determinar bem o potencial dos países e diversificar os parceiros comerciais. Até agora, a Turquia só assinou acordos de comércio livre com quatro países africanos: Tunísia, Egito, Marrocos e Maurícia. A Somália e o Sudão continuam a receber principalmente ajuda turca ao desenvolvimento, enquanto a cooperação bilateral se centra sobretudo nos estreitos laços religiosos e históricos da Turquia com os dois países. Por isso, Tepebas apela a Ankara para que analise corretamente a escolha dos seus parceiros comerciais africanos. O potencial da Somália e do Sudão em termos de comércio é muito fraco. Se tivessem preferido apoiar a Etiópia, a Tanzânia e o Quênia, provavelmente obteriam maiores retornos comerciais. A Turquia também está a afirmar-se como um parceiro de segurança fundamental para várias nações africanas. O Parlamento Turco aprovou recentemente uma legislação que prevê o destacamento das suas forças armadas para a Somália durante 2 anos num esforço para melhorar a segurança interna contra o terrorismo. De acordo com dados publicados pelo Instituto de Investigação sobre a Paz CIPRI, na Suécia, a Turquia tornou-se o quarto maior fornecedor de armas à África subsaariana devido à venda de helicópteros de combate à Nigéria e de aviões de treino, bem como de drones não tripulados TB2 Bayraktar, a vários estados africanos. Para além de vender armas à África, a Turquia também lançou investimentos civis maciços neste continente. De acordo com o ministro do Comércio, Ömer Bolat, foram concluídos 1.864 projetos nas últimas décadas, com investimentos turcos no total de 85 mil milhões de euros. No entanto, Tepebas diz que as empresas turcas têm dificuldade em competir com as empresas chinesas, nomeadamente em garantir o financiamento necessário para os grandes projetos. O Estado chinês apoia diretamente as suas empresas através do Exim Bank. As empresas turcas não conseguem obter o mesmo apoio dos seus bancos e mesmo que o consigam, os montantes não são comparáveis. Só em 2023, os investimentos chineses em África atingiram um total de 280 mil milhões de euros. Em comparação, o investimento da Turquia até à data foi de cerca de 10 mil milhões de euros.
DW Notícias.
A extrema-direita venceu as eleições legislativas na Áustria. Os ultranacionalistas do Partido da Liberdade venceram este domingo pela primeira vez as eleições parlamentares, conseguindo 29,1% dos votos, segundo as primeiras projeções, ficando à frente do Partido Conservador, OVP, que obteve 26,2%. Segundo estes dados, que têm como base os votos reais, o Partido Social Democrata, SPO, seria a terceira força do Partido do Parlamento Austríaco, com 20,9% dos votos. E na atualidade do conflito do Médio Oriente, Israel anunciou a morte do líder do Hezbollah durante ataque a Beirute. O exército israelita comunicou no sábado a morte de Hassan Nasrallah num ataque à sede da organização em Beirute, fronte próxima do Hezbollah. Admitiu, no entanto, a agência de notícias AFP que a organização perdeu contacto com o líder, não confirmando, no entanto, a morte. Momento agora para acompanhar um novo episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindo ao 17º episódio do audiolivro Contra o Crime, O Desafio do Plástico, escrito por James Mohand. No episódio anterior, Maria Rosa, desesperada, queimou todo o plástico descartável que tinha na sua loja. A comerciante mãe de Yasmine e Camilo não reagiu bem à proibição do uso do plástico descartável no país, imposta pelo presidente. Aliás, Maria Rosa foi uma das vendedoras do mercado que foi detida pela polícia pela utilização de plástico. No episódio de hoje, voltamos à esquadra.
Quando Alvin entrou na esquadra da polícia de Songa, um homem estava a ser arrastado da cela por um grupo de polícias. Estavam a bater-lhe sem piedade com bastões. Alvin questionou-se sobre o que teria feito o homem para merecer tal castigo. Um dos polícias viu-o a olhar e disse-lhe para avançar.
Oh, será que queres ser o próximo?
Alvin desviou rapidamente o olhar e seguiu em direção às escadas para o gabinete do inspetor-chefe. O inspetor Daniel estava sentado com a sua grande barriga saliente esmagada contra a secretária. O inspetor olhou para cima quando Alvin bateu a porta que estava entreaberta. Mal olhou para ele e acenou-lhe com a cabeça para que entrasse. Alvin começou a apresentar-se, mas o inspetor interrompeu.
Sim, sim. Lembro-me, sim. O que é que tu queres?
Alvin explicou que se tinha deparado com algumas informações que pensava que poderiam ser úteis. Disse-lhe o que tinha ouvido. Que no dia do seu desaparecimento, o pai tinha discutido com um amigo chamado Osvaldo. O jovem achava que o inspetor iria ficar entusiasmado com esta nova pista, mas enganou-se.
E onde obtiveste essa informação?
Alvin explicou que tinha falado com o empregado do bar onde o pai costumava ir. O inspetor apontou-lhe o dedo e exclamou.
Eu não te disse? Para não interferir com o trabalho da polícia?
Bem, sim, disse Alvin. Mas... O inspetor não esperou que ele terminasse.
E eu já soube que puseste cartazes por toda a cidade com fotografia do teu pai e do amigo. E com os seus contactos. Miúdo, tu não achas perigoso partilhar o teu número de telefone?
Alvin foi apanhado de surpresa.
Mas, inspetor, é meu pai. Tenho de fazer alguma coisa.
De repente, um inspetor levantou-se, bateu com as mãos na secretária e olhou para Alvin com um ar ameaçador.
Ouve-me bem, rapaz. Deves fazer o que te dizem. Vais ficar em casa e deixar a polícia fazer o seu trabalho. Agora vai.
Contra o crime.
Muito bem, não temos para mais. Muito obrigado. Não temos tempo para mais. Obrigado por nos ter acompanhado. Logo à noite, a jornalista Cláudia Marques traz-lhe tudo no jornal desta segunda-feira. Tenha uma ótima semana pela frente e amanhã estarei consigo para mais um Jornal da Manhã. Um abraço e, claro, sempre na companhia da sua DW África. Tchau.